E como previsto pelo mercado, caiu em mais um ponto percentual a taxa básica de juros, a taxa Selic, agora para um dígito, não é? 9,25% ao ano e, pelas indicações dos especialistas, ela pode cair ainda mais. Em 2017, converso sobre o assunto com o professor José Nicolau Pompeu, que é doutor em economia, professor de MBA da Escola Politécnica da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia a você, Roxane, e aos ouvintes da Rádio USP.
Está aí, portanto, a decisão e já apontando, professor, que a queda vai continuar, a queda da taxa básica de juros. Isso tem uma série de implicações. A gente, para falar das implicações, vai entender por que dessa decisão no contexto atual da economia. Quer dizer, de alguma maneira, a política e o cenário não têm interferido tanto na economia. E aí você, há espaço para baixar mais o juro? É isso que eles estão apontando?
Na realidade, o que está ocorrendo na economia é ela não consegue, através do ajuste que estão fazendo, retomar a economia. Então, houve o aumento do desemprego foi muito forte, isso que contribuiu para uma queda drástica da inflação. E, evidentemente, o governo tem espaço para diminuir mais intensamente a taxa de juros ainda, para ver se retoma o consumo. Dado que os salários no Brasil, para quem está empregado, é muito baixo, o consumo se dá através de financiamento. Então, o indivíduo vai comprar uma geladeira, uma televisão, etc., ele financia. Então, o crédito também caiu drasticamente em função do risco. Então, o Banco Central está adotando medidas para reduzir essa taxa de juros, também porque a dívida pública interna está extremamente elevada, mais de 4 trilhões, e o custo dessa dívida para o governo está mexendo com o orçamento. O que mexe com o orçamento é o custo da rolagem da dívida, né?
Perfeito. Então, já terá um impacto imediato, pelo menos de alguma maneira, nesse controle da dívida.
Vai cair 1%. É. Se você pensar 1% em 4 bilhões, é uma queda nos juros, na rolagem dos juros, uhum. Não do pagamento da dívida, dos juros da dívida. Agora, essa redução, Roxane, não vai repassar para o financiamento ao consumo no primeiro momento, porque o risco ainda está elevado, o desemprego está elevado e banco não empresta dinheiro para quem está desempregado. Uhum. Conclusão, os spreads, que é a taxa de risco, chama spread no mercado, taxa de risco, continua elevado. Uhum. Então, a taxa final que a gente fala, ela é elevada. O que é taxa final? É a taxa básica do Banco Central mais uma taxa de risco. Essas duas taxas somadas, ou seja, em matemática, ela ainda está elevada no Brasil. Hoje, se for tomar um empréstimo, hoje, segundo o Banco Central, a taxa anual está na faixa de 65% a 70% ao ano.
Isso
para a pessoa física, Roxane. Agora, também o repasse para o financiamento, para capital de giro para as empresas, vai cair muito pouco. Porque o banco, quando vai emprestar dinheiro para a empresa, e está correto, ele exige garantias. Então, ele vai avaliar o risco da empresa, é o chamado cálculo do rating da empresa. Então, de acordo com a saúde física da empresa, se ela tem capacidade de pagamento, qual é a capacidade que ela tem, se é muito forte ou não é forte, é essa taxa de risco. Conclusão, o custo de capital de giro também para as empresas continua elevado. Por volta de entre 20% a 40% ao ano. Ou seja, produzir no Brasil é muito caro ainda.
O que o senhor está dizendo é que tem que cair muito mais, né? Para que o efeito seja de reativar, as pessoas possam buscar o crédito ou consumir novamente, apesar de que as famílias só vão consumir quando realmente a boa parte estiver empregado. Porque o senhor disse que o desemprego é dramático e aí não tem como consumir, só se perder completamente. Você só consome com o básico e fica com a dívida também que você não consegue adiar. Bem, então vai ter que cair muito mais e eles já estão apontando para essa possibilidade também. Deve fechar o ano, já há previsões para fechamento da Selic esse ano em 7,25, o ano passado estava em 14, então realmente
14,25,
então é uma queda bastante significativa, mas não vai reativar a economia por enquanto. E é por isso também, então, que a inflação está baixa, professor? Vamos tentar relacionar agora juro e inflação.
O que combate a inflação, na realidade, isso é uma tese de um prêmio Nobel da Economia. Ele fala assim, o desemprego Essa frase é dele. É a âncora da inflação, ou seja, o que segura a inflação é desemprego. A taxa de juros tem uma contribuição, mas o desemprego é muito mais forte. O efeito do desemprego é muito mais, porque cai o consumo. É. Cai o consumo, quebra a empresa, fecha a loja, diminui o preço dos imóveis, diminui o preço dos serviços, porque cai o consumo. Então, o que fez a inflação desabar no Brasil, e desabou mesmo, ela está, hoje a inflação no Brasil, está apontando para 3% ao ano. Então, ela está muito baixa. Já se fala em... No mês passado, teve uma deflação. A inflação foi negativa do IPCA. Índice de preço ao consumidor amplo. Agora, essa situação toda...
Não é um bom cenário, né, professor? Mesmo com a inflação. Não é definitivamente um bom cenário. É isso que a gente está tentando traduzir aqui para o nosso ouvinte.
Exatamente. O segundo presidente da ABIMAC, Associação Brasileira de Máquinas, diz o seguinte: o governo está propondo aumento de impostos porque o plano de fazer ajuste fiscal fracassou. Ele fala que fracassou porque não há retomada do crescimento, Roxane. Não
ainda
há retomada.
Não, ainda não.
Porque o governo... Por quê? O que acontece nos países frágeis, como o Brasil? O governo funciona como indutor do crescimento. Indutor é emprestar dinheiro para as empresas, capital de giro, já que o dinheiro privado, do banco privado, é caro. Então, o dinheiro do BNDES, dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro da Caixa é mais barato. Só que esse dinheiro também está escasso, porque também esses bancos tomaram calotes de empresas. Então, houve uma retração no crédito para as empresas. Houve uma retração no crédito para as pessoas físicas, retração no crédito para as empresas. Ou seja, o crédito é muito difícil hoje tomar crédito, né? Então, isso faz com que a economia fique basicamente estagnada. Está parada a economia. E a parte política, como você fala e todo mundo fala, está todo mundo cuidando do seu próprio quintal. Ou seja, o Temer cuida do quintal dele, não está preocupado com a nação. Ele, os senadores, deputados, estão tudo tentando se salvar, porque está todo mundo com o rabo preso. Todo mundo desviou dinheiro. Então, conclusão, a situação é caótica. A população está descrente e a situação é preocupante, porque a reforma, por exemplo, da trabalhista, ela reduz o poder de compra da população, empobrece mais a população. E ela reduz custo para as empresas? Reduz, isso é verdade. Mas o que adianta reduzir custo para as empresas se o poder de compra da população reduziu e o consumo cai?
E a economia é uma roda. A economia é uma roda, ela precisa gerar. Quer dizer, o sujeito precisa estar empregado, o trabalhador ter sua vaga, ter sua remuneração, sua renda, para que ele possa consumir. E para que o crédito, né, seja utilizado. E para que as empresas possam produzir, as indústrias possam produzir, que estão com estoques lotados. Então, a economia é uma roda, a gente já sabe disso, tem que girar. Bem, voltando então à economia. Bom, a gente já conhece o cenário político. Infelizmente, ele não tem uma mudança tão... Né, a gente pensa numa mudança de cenário político com uma nova eleição, mas também não sabemos como será 2018. Até lá tem muita coisa para acontecer. Então vamos nos debruçar a economia, professor. A perspectiva de agora para o fim do ano. O que é que vai reativar essa economia? Há alguma possibilidade, mesmo com queda de inflação, queda de taxa básica de juros? O que é que vai reativar essa economia? Há ainda essa possibilidade esse ano?
Olha, este ano não, Roxane, é duro dizer isso, mas não sou eu só que falo, muitos economistas estão falando. O que houve uma queda drástica na arrecadação, evidente, com esse desemprego enorme, empresa quebrando, empresa inadimplente, calote aumentando, houve uma queda na arrecadação. Então esse ajuste fiscal está com um furo, que a gente fala, de aproximadamente, segundo o governo, de aproximadamente 10 bilhões. O governo pega e vem e aumenta impostos, o PIS/COFINS, o imposto da gasolina, aumentou o imposto. Então, os empresários começaram a reclamar do aumento dos impostos, porque o imposto, na realidade, vai impactar de novo o salário, a renda da população. E é evidente que os impostos são embutidos nos preços, mas se já está difícil para o comprador, para o consumidor, com mais uma alíquota de imposto embutida, porque a previsão é de aumento de 8% no preço da gasolina. Isso vai repassar para os fretes. O Brasil, frete não é feito com via ferroviária, é rodoviário. Então, o frete no Brasil é caro. Então, vai repassar para os fretes. Então, é evidente que o custo vai ficar maior para quem consome. Então, vai haver um empobrecimento da população. Então, retomada esse ano não tem. Está tendo, inclusive, houve o desemprego, foi levantado pelo CAD, desemprego, mês passado. aumentou o desemprego em muitas áreas da indústria. O que aumentou o emprego foi na área da agropecuária, mas a área de indústria aumentou o desemprego. E agora, com os impostos, pode ter certeza que o desemprego vai aumentar mais ainda. E interessante você ver nos sites da própria Fiesp que mesmo com o aumento do desemprego, aumentou a produção de veículos. Se você olhar no site da Anfávia, você vai ver que aumentou a produção de veículo e caiu o emprego. Você fala, como é possível isso? Aumentando a velocidade das máquinas, a intensidade do trabalho aumenta. Ou seja, está tendo, inclusive, o governo não está publicando, evidentemente, muito acidente do trabalho, porque está extenuante o trabalho. Então, conclusão, a retomada está se dando por aí, muito suave por aí a retomada. Agora, o governo realmente não está emprestando dinheiro, não está funcionando como indutor do crescimento para as empresas. Esse é um problema que este ano nós já perdemos, 2017. É.
Professor Pompeu, inclusive o FMI já fez reavaliou as perspectivas para a América Latina e o Brasil. Uhum. E é isso aí, Brasil e Argentina estão puxando para baixo esse crescimento da América Latina. Uhum. O impacto do Brasil, a gente sabe, a força, o poder, né? Exatamente. A força que tem a economia brasileira quando está aquecida, quando está funcionando. Sim. Né? É, uhum. Tem condições, não é possível.
É o país mais forte da América.
Não, né? É possível, tá? Uhum. Nesse nível de crescimento. Então a gente realmente tenta explicar e a gente ouve os especialistas e ouve e acaba não conseguindo entender. E aí volta aos problemas estruturais, então porque o frete é caro, porque não sei o quê, porque a infraestrutura é isso. Então a gente fica dando uma volta e não sai daquilo nunca. E acaba angustiando mesmo. De toda forma, esse ano difícil, retomada de vagas, se houver, será mínimo, não vai conseguir cobrir o espaço, né, a demanda de trabalhador que está aí procurando mercado, está procurando emprego. Então pode ser até que aumente em alguns setores, mais para o fim do ano, com, né, a sazonalidade, costuma haver um incremento. E aí, como é que a gente entra em 2018, ano eleitoral? Só para a gente concluir, qual é o cenário econômico que o senhor prevê? Bom, a taxa Selic vai continuar caindo, a inflação deve fechar em 3 ou até menor que 3. Né? O juro pode chegar a 7,5, 7,25. E aí a gente começa 2018 de que maneira? Se conseguir aprovar alguma reforma, trabalhista passou, previdenciário, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer.
Então, 2018, Roxane, depende também, a gente está avaliando por enquanto o cenário interno, depende também do cenário externo. Né? O que acontece com o cenário internacional, externo, quando eu falo cenário externo, vamos pensar nos Estados Unidos, que é o carro-chefe da economia mundial. Né? Ainda está bem, tá, o desemprego é baixo nos Estados Unidos, embora, ontem saiu uma matéria, inclusive, do próprio FMI, falando que o crescimento americano
vai
está
ser menor.
Caindo.
Vai ser menor.
E aqui, internamente, a trajetória da dívida pública tem piorado. Por que tem piorado? Se você olhar, eles medem a dívida pública em relação ao PIB, né? Ela era 43% do PIB. Hoje ela está chegando em quase 80% do PIB. Você diz, bom, mas nos Estados Unidos é mais de 100%, no Japão é muito mais, na Itália também. Mas o problema é que aqui a taxa de juros é muito elevada. Lá a taxa de juros é 1,25%. Taxa do Federal Reserve americano. Aqui a taxa é muito elevada, então o problema do risco aqui é mais elevado. O problema, então, para 2018, vai depender também do cenário externo. Há uma supervalorização das bolsas, a Dow Jones está com valorização de 50% acima do patamar máximo de 2007, a última crise. O Standard & Poor's também aproximadamente 50%. A Nasdaq também está extremamente valorizada. Ou seja, já se fala, alguns economistas, o Federal Reserve, mais um dado importante, injetou na economia a partir de 2007, depois da crise, 20 trilhões de dólares aproximadamente, e começa agora a ter que recompor esse valor, ou seja, reduzir esse portfólio, a redução desse enorme, dessa carteira de ativos que o Banco Central comprou, de títulos, inclusive, não tinha liquidez nenhuma. Ele comprou para injetar dinheiro na economia, injetar dinheiro barato e reativar a economia. Reativou a economia americana, a economia mundial, segurou. Mas agora ele tem que reduzir isso, ele tem que se desfazer desses títulos. Ou seja, vai começar gradativamente, em 2018, a aumentar a taxa de juros do Federal Reserve, do Banco Central americano. Então, isso vai ter impacto em toda a periferia, inclusive no Brasil, evidentemente.
Sem dúvida.
Então, o nosso cenário interno vai depender também dessas medidas externas do Banco Central Europeu, do Banco Central Americano, e também internamente nós vamos ter um ano, como você disse, eleitoral, de muitas acusações e muita turbulência política, né? A turbulência, na minha opinião, ano que vem aumenta, né?
E aí pode, se até agora a economia conseguiu segurar independentemente dessa política, dessa instabilidade política, ano que vem a gente já não sabe. Então o que o senhor está dizendo é que, como sempre há uma fragilidade interna, se há uma onda um pouco mais forte externa, o impacto aqui para o país é maior, porque ele já tem as suas próprias fragilidades. É essa a previsão que o senhor faz para 2018.
A incerteza tem aumentado, viu?
Interna por causa da eleição e externa por causa desse contexto a que o senhor se referia.
Contexto, muito exatamente, bem. Cenário mundial que está delicado também. Né?
Uhum.
E
vamos
tem reflexo acompanhar. No mercado interno, inclusive na área de commodities. Né? Vê que a commodity da minério de ferro caiu o preço, etc. Então, tem efeitos isso aí.
Não tenha dúvida, o Brasil precisa se reequilibrar primeiro internamente. É essa que é a questão. Professor José Nicolau Pompeu, doutor em economia, professor de MBA da Escola Politécnica da USP. Obrigada por sua atenção e seus esclarecimentos.
Tá, muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, bom dia.